Damos as boas-vindas ao HealthCast Socioambiental. Esse podcast é uma realização do Health Florestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília que tem por objetivo a conscientização socioambiental dentro e fora da UNB. O HealthCast Socioambiental visa a conscientização ambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária e tendo em vista mudanças nos sistemas da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesses processos. Cada episódio tratará de um tema específico, com o objetivo de incentivar debates e propor ações do local global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas da Terra e o Antropoceno, política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia e os nexos entre a mudança global do clima, a biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar teoria e prática ambiental. É nosso desejo que o podcast leve uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como a uma mobilização coletiva em questões socioambientais. Hoje temos como nossos convidados especiais a professora Ana Flávia, do Instituto de Relações Internacionais da UNB, e a Leandra, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP, para conversar um pouco sobre os oceanos. Temos também a professora Cristina, do Instituto de Relações Internacionais da UNB, que fará a mediação. Sejam muito bem-vindas, professora Ana Flávia e Leandra. Passo a palavra agora para a professora Cristina.
Boa tarde. Então, queria agradecer a presença aqui da professora Ana Flávia, da Leandra, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Nossas boas-vindas. Grata pelo tempo de vocês para falar desse tema tão importante, para não só para as relações internacionais, mas para o mundo. Eu gosto de brincar, eu cheguei à conclusão de que o nosso planeta tinha que ser um oceano e não terra, né? Já que tem muito mais água e muito mais oceano do que terra, mas a gente não presta muita atenção. Então, por isso, muita alegria, temos duas especialistas na questão hoje para falar para vocês. E então, professora Ana Flávia, depois para a Leandra, que vão fazer suas apresentações, falar um pouquinho da sua trajetória e algumas considerações iniciais.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome da professora Cristina Yumi Aokinui, pelo convite. Agradecer a todos os estudantes da equipe dela, do projeto, por esse belíssimo projeto. E agradecer especialmente a Leandra, colega, coautora, amiga, batalhadora e a bióloga mais inspiradora que eu já vi na minha vida. Ela é uma bióloga internacionalista. Ela já é híbrida, ela já é nossa de relações internacionais. É uma imensa felicidade dividir qualquer iniciativa com ela e com a Cristina, porque eu sempre aprendo muito e tenho certeza que vocês também aprenderão conosco. Convido todos a pesquisar sobre o oceano. Em primeiro lugar, como a professora Cristina disse, o oceano saiu muito do nosso radar de relações internacionais. E falando um pouco da minha trajetória pessoal, eu só comecei a estudar questões ambientais no mestrado, porque na nossa graduação, na época, na UNB, não havia nada disso. As questões ambientais eram coisas do pessoal da biologia, a gente não tinha mínima aula sobre isso. E eu comecei a estudar quando eu fui morar na França, e eu ouvia muitas críticas ao Brasil, porque o governo brasileiro estava queimando muita floresta. Que eu dizia para alguém que eu era brasileira, eu levava uma crítica: vocês são os queimadores de florestas. E assim eu comecei a me interessar pelas negociações ambientais na época da Rio 92 e me apaixonei pelo tema ambiental, e a partir daí comecei a estudar as questões ambientais de uma forma muito intensa e muito apaixonada, inclusive também o direito internacional ambiental, que na época era muito mais sofisticado do que as relações internacionais, do ponto de vista da teoria, das doutrinas, dos princípios, etc., de uma estrutura cognitiva consolidada, de uma agenda de pesquisa e etc. Eu estudei bastante diversidade biológica, porque era o tema quente da época da Rio 92, da cúpula da Terra, que devia ser cúpula do oceano, né, já que o planeta devia chamar oceano. E em seguida estudei os transgênicos, que era outro tema, junto com a professora Cristina, nós discutimos bastante sobre a questão dos organismos vivos modificados, na época, o protocolo de Cartagena de biossegurança. O próximo tema da nossa agenda de pesquisa, que eu também dividi muito com a professora Cristina, professor Eduardo Viola, foi mudança do clima. E, finalmente, a professora Karina, da Faculdade de Direito, em 2012, me convidou para o primeiro projeto sobre direito do mar, direito marítimo. Eu já comecei o projeto reclamando, porque eu não entendi a diferença entre direito do mar e direito marítimo. Na minha cabeça, assim, já basta, né, ter um ramo do direito, por que não chama direito azul, sei lá, direito do oceano? E acabou que desde então, 2012, o nosso primeiro projeto foi aprovado. E então, desde 2013, na verdade, nós trabalhamos intensamente pesquisando sobre o oceano. Apesar de tantos anos, eu continuo me achando uma quase ignorante. Nós não temos o conhecimento básico de biologia marinha, portanto, a Leandra vai dar aula para a gente um dia de biologia marinha lá no Instituto de Relações Internacionais, que ela é muito legal. E nós nos damos conta agora que toda essa trajetória que eu acabei de falar, diversidade biológica, floresta, diversidade biológica, clima, oceano, são temas muito conectados e não faz o mínimo sentido estudarmos como agendas separadas. Então, eu acho que vou parar minha pequena apresentação aqui, deixando para vocês o desafio de estudar a complexidade de todas essas agendas ao mesmo tempo e o conceito que eu gosto mais para tentar avançar é o de governança global e também o de complexo de regimes para que a gente possa ter um arcabouço analítico inicial, mas eu vou parar por aqui para a gente continuar a conversa. Muito obrigada.
Obrigada. Com você, Leandra.
Bom, boa tarde, né, a todos, a todas. É uma alegria para mim ter sido convidada para participar do Reflorestando, quando a professora Cristina me convidou, porque, como a Ana Flávia já colocou, né, a gente vem se aproximando recentemente, sei lá, nos últimos 4 anos, né, cruzando as agendas. Eu sou bióloga, mas eu tenho um perfil bastante interdisciplinar, compartilhando com vocês um pouco da minha história. Quando eu entrei na faculdade de biologia, eu já trabalho com o oceano há muito tempo. Eu entrei na faculdade de biologia sabendo que eu queria atuar na área da biologia marinha. Eu sempre tive uma atração pela parte do litoral, então todos os meus estágios foram voltados para isso: estágio com tartaruga marinha, estágio com baleia, estágio com golfinho. Eu sempre fui uma grande apaixonada pelo mar, o que me motivou muito a minha pesquisa e também o meu tipo de formação. Mas acontece que depois que eu terminei o meu mestrado, eu fui trabalhar para o Greenpeace, e uma parte do meu trabalho, bastante significativa, era acompanhar essas conferências internacionais para fazer articulações, para melhorar as instituições, para sugerir novas regulamentações. Então, acompanhei Comissão Internacional da Baleia, Comissão para Conservação de Atuns e Afins, Comissão do Clima, Convenção do Clima, Convenção da Diversidade Biológica. E aí eu participava desses espaços, dessa arena internacional, com um olhar muito da bióloga, que olhava aquele monte de regulação, aquele monte de normativas e pensava: por que que temos tantas regulamentações e o estado da biodiversidade continua diminuindo? A gente está perdendo diversidade biológica. E conversando com alguns professores, eles falaram: olha, essa resposta você não vai encontrar aqui no Instituto Oceanográfico, nem mesmo no Instituto de Ciências Biológicas. Você tem que atravessar ali a rua, bater na porta do Instituto de Relações Internacionais. E foi aí que começou, então, a cruzarem as áreas para mim. Eu entrei no doutorado no Instituto de Relações Internacionais da USP, com essa vontade de entender a eficácia de instituições internacionais, em especial as de oceano. Acabei fazendo a minha tese com organizações regionais para pesca. E acabei me tornando essa pessoa que eu nem sei. Quando eu preencho a profissão, formalmente é bióloga, mas informalmente é um ser estranho, interdisciplinar, ou como a Ana Flávia fala, e acho que me define bem, uma bióloga internacionalista. Então, para mim é um prazer estar hoje aqui com a professora Cristina e com a professora Ana Flávia, com quem eu tenho aprendido enormemente nas conferências que a gente participa, nas nossas pesquisas coletivas, e poder compartilhar desse espaço e desse conhecimento, eu acho que tem para mim um grande valor. E a gente vem recentemente também juntas e com outros colegas discutindo muito a importância da gente conseguir romper os muros da universidade, né? E eu acredito que o Reflorestando é parte desse processo de construção, né? Então, eu partilho dessa ideia também, né, que o nosso planeta é Terra, mas ele devia ser chamado de planeta oceano, porque, na verdade, a gente precisa expandir um pouco o conhecimento do oceano também para além do litoral, né? Eu moro em São Paulo e eu costumo dizer que se eu entrasse no elevador hoje e perguntasse para o meu vizinho o que tem de oceano na sua vida, possivelmente ele ia dizer o salmão que ele comeu ou a pescada que ele comeu no almoço, mas ele ia se esquecer de todo o resto. Talvez ele se lembrasse que no final de semana ele teve o seu lazer na praia. Mas tem um mundão de outras coisas que a gente, em São Paulo, vocês em Brasília, aproveitam do oceano. O oceano ele contribui imensamente para regular a temperatura do planeta. Ele absorve cerca de 30% do carbono, ele produz oxigênio. Então, ele tem um papel fundamental, essencial em manter esse equilíbrio, essa homeostase da Terra, né? E por essa importância, por essa imensidão, eu acho que vale muito a pena a gente levar o oceano para todo lugar que a gente vai, né? Eu sempre falo, a gente tem que invadir Brasília com o oceano, porque onde está ali o centro do poder e ainda muito distante do litoral, né? Então, para mim é um prazer estar hoje aqui com vocês.
Então, já pegando um gancho na sua apresentação, fala um pouquinho mais do oceano enquanto um sistema do planeta Terra, né? Sua importância para a vida na Terra, como um sistema planetário mesmo.
O oceano, ele cobre cerca de 70% do planeta e ele tem esse papel de ser regulador climático, né? Aqui no Brasil, a gente fala muito da Amazônia ser o pulmão da Terra, e a Amazônia tem, sim, certamente esse papel, mas o oceano também tem esse papel. Por conta desse 70% de cobertura, ele tem uma interface oceano-atmosfera bastante extensa, 70%, né, dessa interface. E isso promove trocas entre o oxigênio e a água, e que envolve regulação da temperatura, absorção do CO2 e produção de oxigênio. O oceano produz oxigênio a partir das nossas regiões de manguezais, que são as chamadas floresta marítima, floresta marinha, mas também produz oxigênio pela quantidade de pequenos seres vivos que a gente tem no mar, que são os fitoplânctons, que também contribuem com essa produção. Então, a gente diz que o oceano tem uma bomba biológica, que é essa bomba de produzir oxigênio, e uma bomba química também, que contribui com essa troca de oxigênio e carbono entre a atmosfera e a água salgada, né? E a água do oceano. Mas não apenas isso também. O oceano é a casa de uma extensa diversidade biológica. Então, a gente tem diversos grupos animais que habitam o oceano. Temos os mamíferos marinhos, temos os peixes, temos as bactérias, fungos, né? Recentemente, teve uma pesquisa super interessante de um instituto oceanográfico de Woods Hole, que fica nos Estados Unidos, mostrando que, inclusive, existem bactérias que são encontradas no fundo marinho, que é menos conhecido do que a própria superfície da Lua, e que pode contribuir na construção de diagnósticos para pandemias, para vírus como o Covid-19, entre outros, né? Então, a gente tem no oceano hoje um espaço de lazer e turismo, a gente tem no oceano hoje provisão alimentar, é uma das principais fontes de proteína, a gente tira do oceano hoje energia, né? 80% do petróleo que a gente produz no Brasil vem do mar. O oceano, além de tudo isso, ainda tem uma importância significativa, que a gente nota essa expressão no mundo todo, mas aqui no Brasil muito emblemática, que são as manifestações culturais. Por exemplo, no dia 2 de fevereiro, as cerimônias que a gente vê no Brasil, presencia no Brasil, para Iemanjá. Então, assim, são diversos e imensos e muitas vezes incomensuráveis os serviços ecossistêmicos, como a gente chama hoje, que o oceano provê para a humanidade, né? E eu acho que isso faz com que, se ao mesmo tempo merece ser protegido, merece ter a sua manutenção garantida, por outro lado, todo esse benefício atrai uma variedade de intensidades humanas. Então, eu costumo dizer assim, que o oceano ele tem uma diversidade de ecossistemas, uma diversidade de problemas, uma diversidade de usos que se manifesta no que a Ana Flávia bem colocou, complexidade. E aí está o nosso desafio, né? De que forma que a gente lida com a complexidade do oceano.
Obrigada, Leandra. E professora Ana Flávia, então, se, né, diante dessas imensidão e diversidade, como é que você localizaria a questão dos oceanos nas relações internacionais, a questão do complexo de regimes, o conceito de governança, quais são os instrumentos que existem atualmente?
Ah, ótima pergunta. Os oceanos praticamente não existem na agenda de pesquisa de relações internacionais. O oceano, há uma convenção agora de vir finalmente os biólogos, oceanógrafos, de que o oceano é um só, né? Então, agora a gente vai ter que começar a se adaptar a usar oceano. Vai ser difícil, né, porque tem os mares, os oceanos, os corpos, e o certo seria olhar isso como uma coisa só, para começar. Contar uma história engraçada, eu voltei para o Brasil em 2015, eu comecei a procurar textos sobre o oceano na literatura brasileira, queria ver os autores que escreviam sobre isso, né, o primeiro que eu encontrei em relações internacionais foi da Leandra, e acho que foi em 2016, eu não lembro a data, na verdade, acho que não foi 2015, não. O que nós temos em relações internacionais são muita pesquisa sobre questões ambientais em geral, muita pesquisa sobre convenções e tratados internacionais, os multilaterais, né? Bastante, inclusive uma excelente produção científica nossa lá no Instituto de Relações Internacionais, dos quais a professora Cristina é a estrela. E para o professor Eduardo Viola também, obviamente, nosso mestre, o nosso grande guru, e eu acho que o iniciador de tudo isso, né, o nosso referencial teórico, pessoal e humano. Muitos, uma abordagem mais de geopolítica da questão ambiental como recurso natural, que é, por exemplo, o discurso do atual governo, né? Cheio de pilantra lá fora, de olho nas nossas riquezas. Então, essa abordagem de geopolítica, que é uma abordagem válida, é uma abordagem muito importante, assim, conflito por recursos naturais, assim, guerras de conquista, e vários países, empresas preocupados na apropriação da água, das minas de ouro, dos diamantes, e nós sabemos, né, dos recursos naturais em geral, da pesca também, há muitos conflitos, já houve guerras, inclusive guerras há 15 anos atrás, guerra de barcos pesqueiros, por exemplo, franceses contra espanhóis, público misturado com privado, né, que acaba virando um incidente diplomático. Muito pouco existe na agenda de pesquisa de relações internacionais sobre a questão do oceano, do mar, tá, do polo, dos polos, muito pouco. Sobre o Ártico, por exemplo, não há praticamente nada, é uma questão importantíssima também ambiental. Sobre a Antártica, é uma questão muito mais importante ainda para o Brasil, por causa da proximidade do Polo Sul com o território brasileiro, dos impactos do clima, do tempo, e do fato de ter uma parte da Antártica que está descongelando e a outra parte que não está, e a parte que não está porque, alguém sabe, deixa vocês pensarem um segundo, não está porque tem o buraco na camada de ozônio e faz com que o calor escape. Então, não é uma boa coisa isso. O buraco continua, nós paramos de falar dele, mas ele está lá. Ele pode aumentar de novo no futuro, se alguma tecnologia causa levar a isso. Então, professora Cristina, nós temos um desafio gigantesco de dar maior visibilidade para o oceano, principalmente por duas razões. Primeiro, porque, como a professora Leandra colocou, ele é extremamente importante, ele é a base da vida no planeta, e nós tratamos o oceano como? Como um lixão. É no oceano que nós jogamos esgoto, nós afundamos os navios velhos, porque é a forma mais barata de se livrar deles, nós jogamos muito lixo, milhões de toneladas de lixo. Nós falamos muito mais do plástico, porque houve uma campanha muito grande do PNUD, do PNUMA, do UN Environment agora, para sensibilizar sobre o plástico, mas há outros tipos de lixo, né? Então, assim, nós tratamos o oceano como um lixão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós não conseguimos ainda nos conectar, nós internacionalistas, com as outras disciplinas, com a biologia, oceanografia, glaciologia. Nós nos conectamos muito mais com o direito, geografia. Aliás, há um livro novo de geografia muito bom sobre o oceano. E hoje de manhã nós fizemos uma live com o pessoal do direito sobre pesca. Também excelente. Eu recomendo que vocês assistam, porque tem a professora Vera Torstensen, que é, sem dúvida, a mulher que mais sabe sobre negociação da OMC, Organização Mundial do Comércio. Os 10 minutos que ela fala são maravilhosos. Eu recomendo a leitura para quem gosta mais dessa parte da economia. Então, eu vou terminar aqui. Terminar também com um conceito, porque eu fiz essa proposta para mim mesma de trazer alguns conceitos para vocês. A Leandra acabou de falar de serviços ecossistêmicos e o conceito que eu deixo agora é o de Amazônia Azul, a nossa Amazônia verde conectada com a azul.
Obrigada, Ana. Leandra, então, diante do que a professora Ana Flávia colocou, assim, qual a sua leitura dos desafios de governança, né? Pensando nos vários desafios na sua leitura e tentando conectar esse global com o local, por exemplo. Se depois, logo em seguida, você falasse um pouquinho da sua agenda de pesquisa atual?
Eu acho que são muitos os desafios, mas o que eu gosto de deixar assim, principal é, bom, o primeiro esse que acho que a professora Ana Flávia colocou muito bem, que é o desafio da interdisciplinaridade. Como o problema no oceano é muito complexo, né, a gente chama aí na literatura de wicked problem, né, que você não tem uma solução única, né, varia caso a caso, são diversas escalas, né, você não trata o problema do lixo só na escala, porque tem toda essa dinâmica, toda essa interdependência do oceano, então acho que a interdisciplinaridade é um desafio. A gente precisa das diferentes disciplinas para, de fato, discutir soluções para o oceano. A outra questão, eu acho que é a integração. Por quê? Porque o oceano ele é muito dinâmico. Então, ele envolve diversos compartimentos e diversas dimensões. Ele tem as escalas jurisdicionais, né, que são as divisões previstas nas convenções, mar territorial, zona econômica exclusiva, o alto mar, o fundo oceânico, a zona costeira, a zona continental. Então, a gente tem todas essas diferentes zonas, mas que pela característica natural e biofísica do oceano, elas são completamente conectadas. Qualquer atividade que a gente que causar um impacto, por exemplo, nas bacias hidrográficas, vai impactar na zona costeira. A exploração de petróleo em áreas offshore, para ser realizada, depende de estruturas que são construídas em terra. Ou seja, essas zonas elas são completamente conectadas. Mas se não bastasse essa característica transescalar, o oceano também é conectado pelos diferentes setores. Então, não adianta você regular a pesca do atum azul, porque através do aumento ou da diminuição do estoque do atum azul, você vai estar interferindo na biomassa de peixes menores, que são presas do atum azul. Você regulando a caça da baleia, por exemplo, e isso é um problema super... Né? O Brasil não tem caça de baleia desde a década de 80, por conta disso, da proibição à caça e dos esforços que vários projetos fazem de conservação, a população de baleias aumentou significativamente no Brasil, ao ponto das baleias jubarte saírem da lista de espécies em extinção. Hoje, o que, que acontece? Com o aumento da atividade pesqueira e o aumento da população de baleias, a gente tem um outro problema ambiental, que é a interação da baleia com as atividades de pesca. Muitos acidentes de baleia com redes de pesca, porque a população aumentou, a atividade da pesca intensificou. Então, não adianta a gente querer regular e ter políticas, instruções normativas para a baleia, para a pesca, para a área marinha protegida. A gente precisa de uma gestão integrada. E indo um pouco além disso, a gente precisa de uma governança, porque também isso envolve diferentes atores. Envolve empresas de pesca, ONGs de conservação, movimentos sociais. Muitas vezes essas interações são com pescadores artesanais, que é um prejuízo enorme perder uma rede de pesca porque teve um encontro com uma baleia. Você machucou a baleia, mas você acabou com a rede de pesca, que para esse pescador, inclusive, tem um custo muito alto. Então, tem problemas de dimensões econômicas, ambientais e sociais, que também são interdependentes. Então, isso faz com que o maior desafio para a gestão e governança da zona costeira ou governança do oceano é essa interdependência, que precisa, de fato, de uma governança e de uma gestão integrada. Eu acho que esse é um dos principais desafios. E aí foi por isso que no meu pós-doutorado eu tentei trazer essa interdisciplinaridade. Eu voltei para o Instituto Oceanográfico, mas com uma perspectiva bem interdisciplinar, trazendo teorias das relações internacionais, da ciência política, para discutir essa gestão integrada. Num território que aqui em São Paulo é novo, um novo recorte territorial, chamado macrometrópole, onde a gente nota que na zona costeira, cada vez mais, com os anos passando, a gente vê uma urbanização crescente na zona costeira, e que para você conseguir fazer a gestão dessa zona costeira, existem diversas instruções normativas, diversos arranjos internacionais, arranjos institucionais, que são internacionais, nacionais, regionais e locais. Então, de que forma que a gente estuda esse enredamento, né, essa interação desses arranjos, para de fato conseguir promover uma harmonização? Eu costumo brincar, em uma aula de gestão costeira, outro dia eu usei essa metáfora, que eu acho que ela fica bem interessante. Para a gente conseguir, de fato, governar a zona costeira, né, governar o oceano, é como se fosse uma orquestra. A gente tem os gestores públicos, que são os maestros, os arranjos, as políticas, as normas, que são as partituras, e precisa, de fato, de alguém harmonizar para sair uma melodia harmoniosa, porque hoje está um caos, né? A gente precisa conseguir harmonizar todas essas notas, que são essas atividades, esses usos, esses potenciais que a gente tem nessa zona costeira e marinha. Eu acho que esse é o principal desafio.
E Ana, fala um pouco também da sua pesquisa atual, ou das suas pesquisas, que a Ana tem essa capacidade de olhar para várias coisas. E você poderia falar um pouco da sua pesquisa sobre oceanos, mas ligando também com a questão da Antártica. Você poderia explicar um pouco essa sua agenda de pesquisa atual?
Claro. Posso, sim, como eu apresento. Como eu comecei falando, eu me interessei bastante pelo direito internacional ambiental e comecei a estudar o oceano com a professora Karina Costa Oliveira, da Faculdade de Direito da UNB, e o professor Jorge Galindo Bandeira, que é atualmente consultor jurídico do Itamaraty, mas também professor da Faculdade de Direito da UNB. Aliás, a tese de doutorado dele foi sobre mar com o professor Cansado Trindade. Recomendo a leitura porque ela é muito interessante, belíssima. E a partir daí as pesquisas eram muito focadas no direito internacional, na Convenção do Mar, que em inglês é a sigla UNCLOS, e eu estava bastante chateada de estudar só isso, porque não vi uma abordagem de relações internacionais aqui no Brasil. Então, eu comecei a estudar mais sobre outros tipos de abordagem, por exemplo, redes políticas, policy networks, para saber quem no Brasil definia o interesse nacional. Não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o Ministério de Minas e Energias, não é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e nem a Casa Civil. Quem é? São todos eles juntos, numa espécie de arranjo, interinstitucional. Depois eu descobri que tinha a CIRM, que é uma comissão interministerial, que tem uma autoridade, que é sempre um comandante da Marinha. E comecei a estudar isso em 2014, mas 2015. E para minha grande surpresa, cheguei à conclusão que ela funciona super bem. É um pouco como a Leandra colocou, saímos de uma cacofonia, digamos assim, para pelo menos algumas agendas, não todas, né? Mas a questão da Antártica, por exemplo, é discutida pelo ProAntar, que é um programa que é um dos programas da CIRM. Então, tem algumas coisas no Brasil que funcionam relativamente bem, estão funcionando ainda relativamente bem, apesar de que a Antártica não tem uma política nova, uma Polantar nova, mas ela deve sair ano que vem. Então, assim, muito relativamente. Minha pesquisa sobre a Antártica também foi um convite para escrever num livro publicado por um professor da Austrália, que é o Nengue Liu, com a professora Karina, e a partir daí eu morri de estudar sobre a Antártica, me apaixonei, junto com a Laura, que é nossa doutoranda, Laura Orejola, e que também veio da USP e tinha uma visão muito boa também sobre a Antártica. Então, a partir daí, comecei a estudar e publicar sobre a Antártica. Eu tenho publicado com um colega da UNB, que é professor de botânica, mas ele é botânico, especialista de Antártica e gosta muito de geopolítica. Então, nós encontramos uma convergência e eu converso com ele praticamente todos os dias e nossa pesquisa está indo super bem. Tenho também outros interlocutores e coautores que eu gosto muito, além da Cristina e da Leandra. Temos alguns artigos aí para o futuro. Mas a questão da Antártica também com o pessoal do IPEA, principalmente o Israel Andrade, e o Fábio Albergaria, que é da Escola Superior de Guerra. Ou seja, a Antártica é um tema apaixonante, a gente acaba encontrando pessoas por aí, e cada conversa dá vontade de escrever 10 artigos, só consigo cada vez. Esse é um dos temas. O outro tema que eu gosto muito é o oceano em geral, ou tudo que é azul, agenda azul, economia azul, BRICS azul, porque está muito claro na minha cabeça que haverá uma aceleração azul. E aí é o Blazek, nosso queridinho, eu recomendo muito a leitura, é uma equipe de pesquisa que tem dois resultados que são muito importantes. O primeiro, esse texto dele de aceleração azul, que ele fala como as potências tecnológicas já estão muito mais interessadas pelas questões oceânicas e que vai haver uma aceleração nessa corrida, porque tem os fundos marinhos, tem a biodiversidade marinha e etc. E, diga-se de passagem, 2020 é um ano importantíssimo, só não foi mais importante por causa da pandemia. Tem dois tratados obrigatórios extremamente importantes que serão assinados em breve. O primeiro chama BBNJ, Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional, ou seja, é um tratado que vem complementar a Convenção sobre Diversidade Biológica, porque a Convenção sobre Diversidade Biológica, contrariamente ao que todos nós aprendemos na escola ou lemos em algum lugar, não é uma convenção universal. Ela não se aplica ao alto mar, porque no alto mar não tem soberania. O alto mar é res comunes, res nullis, o que vocês quiserem. Não tem soberania, portanto, a CDB não se aplica. Logo, o BBNJ é um tratado importantíssimo, que já tem uma primeira versão pronta, ele está na etapa final de negociação. E o segundo tratado obrigatório é o Código de Mineração, no âmbito da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, igualmente os fundos marinhos que estão além das jurisdições nacionais. Logo, se vocês entenderam bem, se vocês prestaram atenção, vocês notaram dois tratados gigantescos para regular as atividades no espaço que ainda não tem soberania e não terá soberania porque é o alto mar. Mineração e acesso à diversidade biológica. Então, esse é o primeiro grande resultado dessa aceleração azul. E o segundo é a mega tendência da privatização, que significa que as empresas estão cada vez mais ricas, mais poderosas, e elas dominam a corrida tecnológica. Basta ver todo o debate sobre as vacinas da Covid, vocês verão muito rapidamente grandes empresas farmacêuticas, normalmente, mas também de bioquímica e outras áreas do conhecimento, com grandes universidades, que são os grandes centros de pesquisa, Oxford, Johns Hopkins, etc. Ou institutos, como no caso do Fiocruz, Butantan no Brasil. Ou seja, o público e o privado andando juntos, mas o privado, as empresas gigantescas, estão na corrida tecnológica de uma forma que eu acho que não há volta. É uma tendência muito forte nas relações internacionais. Logo, um dos estudos do Blasiak e da equipe dele, que eu gosto muito, mostrou que quase metade das patentes sobre recursos genéticos, me ajuda aí, Leandra, sequenciamento genético dos organismos marinhos vivos, quase metade pertence à empresa BASF alemã, sozinha. Quando eu li esse dado, eu fiquei chocada. Nós estamos realmente vivendo uma revolução tecnológica gigantesca, e isso exige dos nossos esforços de governança muito mais cuidado com a regulação, porque a gente está lidando com empresas gigantescas, que são as FAAM, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla e sei lá quais outras, né? No caso dos oceanos, a BASF, evidentemente, como eu acabei de falar. Então, as minhas pesquisas vão um pouco, como a Cristina falou, um pouco em várias direções, com pessoas diferentes, mas tentando entender o que está acontecendo no mundo. E, obviamente, agora tem o BRICS, né? Então, também tem um artigo sobre, que um dia eu vou terminar, sobre o Blue BRICS, BRICS Azul, e com a Leandra, olhando aqui para ela, sobre o ODS, né? ODS 14. Então, são muitas pesquisas, coisas pequenas, o objetivo de conseguir escrever um artigo e terminar com um artigo bom, mas sempre navegando em tudo que for azul. E a Antártica, porque, evidentemente, nós acabamos de editar um livro, eu e a Karina, falando que nós não devemos separar a Antártica do oceano, portanto, o livro chama Áreas Além da Jurisdição Nacional, e com a Leandra, nós acabamos de lançar, eu, Karina e Leandra, uma chamada para Meridiano 47 para falar de diplomacia do oceano e diplomacia polar. Ou seja, eu acho que a minha pesquisa é um pouco caótica, eu estou precisando de um maestro aqui também, Leandra.
Mas é isso, né? Complexidade, temos que olhar para vários lados. Leandra, pensando um pouco que a Ana Flávia falou da biodiversidade que está fora da jurisdição nacional, você poderia dizer assim, o que é essa biodiversidade? Qual a importância dela? E também, fora isso, assim, quais são os principais problemas ou ameaças aos oceanos? Assim? Porque a gente sabe da questão do plástico, fala um pouco da mudança do clima, mas às vezes não fica tão claro, né? Bom para esclarecer para os nossos ouvintes.
Essa biodiversidade, além das jurisdições nacionais, elas envolvem até uma discussão bastante conceitual e que está sendo feita no âmbito desse acordo que a professora Ana Flávia comentou, que é, por exemplo, os estoques de peixe. Existem muitos peixes que são peixes migratórios e que habitam as áreas que são sobre soberania de algum país e que migram, se deslocam, né, entre as áreas nacionais e as águas internacionais. E esse peixe, ele pode ser olhado como biodiversidade ou ele pode ser olhado como estoque pesqueiro, como commodity, né, para uma grande empresa pesqueira. Mas se a gente for olhar pelo ponto de vista da diversidade biológica, ele seria parte da biodiversidade. Então, dentro dessa biodiversidade, além das jurisdições nacionais, a gente tem diversas espécies de peixes. Mas a gente tem também uma fauna riquíssima que habita o fundo oceânico, que tem sido cada vez mais descoberta, que envolve crustáceos, caranguejos de profundidade, envolvem diferentes espécies de peixes sem necessariamente ter valor. E tem também uma outra parcela disso, que daí não é a biodiversidade, mas são os recursos não vivos, né? Que a Karina, inclusive, costuma estudar bastante essa questão dos recursos não vivos, que seriam os nódulos polimetálicos, que ficam no fundo oceânico. Então, existe assim, uma diversidade muito grande de recursos nessas águas, e que descobriu-se, já mais ou menos em 1994, que se tinha uma lacuna nesse arcabouço legal, jurídico, né, institucional. Então, isso é um pouco, para a parte da biodiversidade, dos recursos vivos, eles são muito dinâmicos, então eles migram entre as áreas, né? Isso envolve baleias, envolve peixes, envolve diferentes espécies de mamíferos marinhos e que estão nessas áreas que não têm soberania, né? Uma das discussões que eu acho também interessante, conectando um pouco com a fala da Ana Flávia, é que hoje se discute muito a economia azul, né? Eu acho que na Rio Mais 20 emergiu com toda a força o conceito da economia verde, né? E hoje a gente discute fortemente essa economia azul. E ela pode ser vista por diversos prismas, né? Você pode olhar ela por diversos lados do cubo. Mas a gente que fica aqui no Brasil, e aí utilizando uma definição bem mais, talvez mais geográfica até mesmo do que política, os países do sul global, ainda continuam olhando para toda essa discussão como uma forma de conseguir crescer e desenvolver economicamente. Então, qual é a fatia que eles podem pegar de tudo isso que ainda tem para explorar nessas áreas, né? E o mesmo vale para os países do norte desenvolvidos, que já têm, inclusive, infraestrutura e tecnologia para explorar essas áreas. Então, vira uma competição pela exploração. Mas os países que ainda não têm esse desenvolvimento tecnológico, têm o medo de que outras pessoas, outras empresas, né, como a Ana colocou, né, são todas empresas americanas e europeias que detêm, né, uma grande parcela desses recursos e direitos de exploração, de que forma que a gente consegue fazer uma distribuição equitativa desses recursos? Então, que seja proposta no âmbito dessa economia azul uma sustentabilidade, não só ambiental, uma sustentabilidade justa, porque, de fato, a gente vai precisar aprender a dividir esses recursos para que a gente possa ter menos desigualdade, né, no mundo. E eu acho que hoje o oceano é a nova fronteira para essa discussão. E são muitas as ameaças que a gente tem no oceano hoje, né? Se a gente for olhar voltado para a zona costeira, eu diria que a poluição é um dos principais. No Brasil, o último dado, e que também não é atualizado, porque a gente tem também esse desafio no Brasil, né? Uma lacuna muito grande de dados, de sequência de dados, né? Como falta muitas vezes recurso, troca-se governo, troca-se equipe, a gente tem falhas de dados. Mas os últimos dados apontam que apenas 30% da zona costeira brasileira tem saneamento adequado. Então, o que acontece? A gente tem uma descarga inadequada de material com coliforme fecal, com dejetos que são sanitários, mas também com rejeitos de empresas, de materiais químicos. Então, acho que um dos principais problemas hoje na costa brasileira é a ausência, né, de um saneamento ambiental adequado. E isso gera não só problemas para a biodiversidade, para a qualidade da água, também problemas sociais. Muitas dessas áreas mais poluídas, não por acaso, são áreas habitadas por camadas mais pobres. Então, gera uma cascata de problemas. Se a gente for olhar de uma forma ampliada, numa escala maior, eu diria que hoje uma das principais ameaças ao oceano é, de fato, também as mudanças climáticas, que impacta a todos nós. Por quê? Eu costumo dizer que o oceano, ele é o mocinho e a vítima das mudanças climáticas. Por que o mocinho? Mocinho porque ele ajuda, ele pode absorver 30% do CO2, ele contribui com a produção de oxigênio, mas vítima, porque hoje a gente enfrenta um problema no mar muito grande de acidificação oceânica, onde por essa capacidade de absorção, a água, que é o H2O, mais o CO2 do ácido, o CO2 do gás carbônico, vai se transformando em ácido carbônico, que é o H2CO3. E isso vai deixando as águas ácidas, vai levando a uma perda de animais que possuem conchas, vão perdendo as suas conchas. E essa ameaça é ainda muito invisível. A gente ainda tem pouca informação científica, mas você mexe na base da cadeia alimentar, que de fato depois vai impactar o topo dessa cadeia. Mas para além disso, as mudanças climáticas também impactam a zona costeira com a elevação do nível do mar. E isso impacta todo mundo, camadas mais pobres, inclusive os que moram em assentamentos precários, pessoas mais ricas que sempre sonharam com aquela casa na beira da praia. Também o mar vai subir e vai impactar essas regiões. Então, eu diria que na zona costeira, principalmente o saneamento, de uma forma geral, a mudança climática e também, numa escala mais ampla, a perda da biodiversidade. Hoje, no Brasil, a gente tem pouco dado sobre o que a gente tem de biodiversidade embaixo do mar. E se a gente for falar sobre pesca, há 10 anos a gente não tem uma estatística, de fato, presente, sistemática, contínua no Brasil. Então, a gente acaba legislando sem saber exatamente sobre o que estamos dizendo, porque a gente não tem essa informação do que está debaixo da água. E, às vezes, a gente olha essa imagem de Amazônia, né, da floresta queimando, muito impactante. A gente não tem essa imagem para o oceano, porque as ameaças são silenciosas e elas ocorrem embaixo da água. Então, acaba que a gente não sente, a não ser que a gente veja uma imagem de um grande vazamento, como a gente teve no ano passado, o incidente de vazamento de óleo no Nordeste do Brasil, ou se a gente vê aquela imagem da Língua Negra, né, que é um grande vazamento de esgoto sanitário indo para o mar, mas a gente não tem a imagem do desmatamento, a imagem da floresta pegando fogo. Então, muitas vezes, as pessoas, a sociedade ainda não se engaja tanto, não entende a ameaça, porque chega no final de semana, vai à praia, dá o seu mergulho, volta revigorado, pega aquela energia boa do litoral e volta para casa achando que está tudo bem. Mas a gente tem, de fato, ameaças ainda muito invisíveis no mar.
Chegamos ao final da primeira parte do nosso episódio sobre oceano e relações internacionais, mas pode ficar tranquilo que ainda temos a segunda parte.